Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Sobretudo, Sobretudo. Eu sou a Adriana Pequeno e este é o programa para o dia 19 de março de 2023. Comigo está aqui presente o Pablo Rabelo. Olá, Pablo.
Olá, Adriana. Olá, amigos da Antena Web. Vamos nós para mais um Sobretudo, Sobretudo.
Exatamente. Hoje o Alex Silva não está connosco por problemas pessoais. Mas nós estamos aqui os dois para dar a vocês o melhor programa. Se vocês quiserem participar, fazer alguma questão ou tirar alguma dúvida, podem fazê-lo através do www.antenaweb.pt ou do número mais 351-910-222-400 via WhatsApp e Telegram. Também podem ouvir este programa em antenaweb.pt/canal 7. Hoje o tema do programa é os abusos sexuais na nossa sociedade. Pablo, o que é que tu nos podes falar sobre os abusos sexuais no Brasil? Como é que o panorama está? É muito habitual, pouco habitual?
Hoje em dia, atualmente, a gente vê muito problema com relação a abuso, a assédio, né? A todo tipo de o que eles chamam aqui no Brasil de violência sexual. Então, tem crescido bastante, tem acontecido diversos casos. Aqui a gente tem bastante casos de assédio no transporte coletivo, também assédio no trabalho e aumento crescente dos abusos sexuais em família, nas menores. A gente já teve aqui no estado onde eu moro duas meninas de 12, 13 anos ficando grávidas que foram abusadas pelos parentes. A gente tem bastante ocorrência de abuso no transporte público e, na minha opinião, isso vem de uma má formação lá de quando você é jovem, sobre a questão da sexualidade. Sexualidade é um tabu, embora o sexo seja uma necessidade fisiológica do ser humano, né? E com a liberação do ato sexual da vida moderna e os métodos contraceptivos, talvez tenha havido uma banalização do que vem a ser esse ato, e as pessoas crescem mal resolvidas com a sua sexualidade, transferem para a relação sexual um gesto de poder e acaba distorcendo um pouco. Eu acho que esse é o grande problema e por isso o grande aumento dos abusos sexuais nos mais diversos campos e nas mais diversas áreas, não só contra as crianças, não só na igreja, o que é muito falado, não só no trabalho, mas de uma maneira geral, talvez o significado de sexo tenha ficado um pouco distorcido nessa nossa sociedade atual.
Sim, aqui em Portugal também houve um aumento de casos de aliciamento, de abuso sexual, seja em crianças e também em adultos, até mesmo a pessoas idosas também já aconteceu, e claro, na igreja, também não pode faltar falarmos nesse assunto. O tema ainda é muito tabu. As pessoas parece que têm custo de falar, seja em família, seja com amigos, seja até numa linha, em linhas que sejam anónimas, de pedido de ajuda. Tem muito custo de dizer, de denunciar. E penso que a falta de pessoal, seja na polícia, seja nos hospitais, com formação para atender, portanto, essas vítimas. Aqui ainda há muito o culto de não fazer queixa, de não denunciar, de ter a vergonha de porque fui abusada pelo meu namorado, pelo meu tio, pelo meu avô. Tem ainda muito muita vergonha mesmo, muito recato, têm medo de depois quando saírem da esquadra de serem espancadas ou até violadas, de represálias, não é? Por parte do resto dos familiares que querem esconder muitas vezes os casos. Há casos de menores que são violadas pelos padrastos e por familiares em que as próprias mães ficam caladas, sabem e são coniventes. Já houve casos de mães que levavam as filhas a um predador sexual em troca de dinheiro, por exemplo, o que é bastante triste. E nota-se aqui a quebra, a parte mental não estar bem da pessoa, não é? Porque a fazer isso a uma filha, não é? Porque aquela se queria então, se tinha falta de dinheiro, fosse ela e não a filha. Mas houve já esse tipo de casos. Depois há os casos de abusos entre casal, entre namorados ou entre marido e mulher, o que também não é muito denunciado, porque tem aquele lema de entre marido e mulher não se mete a colher, é marido e mulher, são namorados, é normal haver o marido querer, quando a mulher não quer, o marido quer e faz, e não é bem assim, porque não pode forçar o que ela não quer. E vice-versa. Também há casos de mulheres que abusam de homens. Esses ainda pior. Esses não fazem mesmo denúncia alguma porque têm muita vergonha de chegar a uma esquadra e dizer ao polícia que está à frente deles, eu fui abusado pela minha mulher, fui abusado pela minha namorada, ou fui abusado por outro homem. Aí ainda pior. A vergonha é imensa. Têm medo de serem gozados e são gozados. Isso é o mais triste. O mais triste é de vermos jovens de 12, 13, 14 anos que têm esses comportamentos de abusar de colegas, de pares da mesma idade. Isso ainda é mais preocupante na sociedade de hoje, que não devia, visto que há uma informação bastante grande com a internet e na própria escola, do que havia no nosso tempo, que não havia internet nenhuma e nós não sabíamos informações quase nenhumas, mas agora os jovens têm tudo à mão e mesmo assim comportam-se como animais, por assim dizer. E acho isso preocupante na sociedade de hoje. Como é que tu vês o fato de casais se agredirem desta forma, através do abuso? Tá bom?
Pois não, te ouço agora. Tinha perdido seu áudio.
Ai, desculpa. Eu perguntei, como é que tu vês, este abuso, dentro do próprio casal?
Eu acho que, primeiro, não se discute a questão sexualidade como se deveria, de uma certa forma, no mundo todo, por questões religiosas, por questões conservadoras, e acaba se deformando lá no jovem, às vezes lá no menino de 7, 8 anos, que ele tem que ser viril, que ele tem que ser macho, ou no menino de 13, 14 anos, que geralmente tem a sua iniciação sexual com uma prostituta, por exemplo, e isso é incentivado muitas vezes pelo irmão mais velho, pelo primo, então você já vai criando uma bomba para explodir lá na frente. Eu, particularmente, sempre fui muito tranquilo quanto a isso. Eu acho que não existe coisa melhor no mundo do que você poder fazer sexo, mas com quem você quer e com quem quer fazer com você. Então, eu acho que primeiro você tem que estar resolvido daí. E às vezes também, com a vida moderna, o cara desconta no sexo alguma frustração que ele tem com a própria mulher. Ele não é mais o provedor da casa, ela ajuda mais na casa do que ela gosta, do que ele gostaria. Às vezes ela é a principal responsável financeira pela casa e ele aproveita para ir à forra na questão do ato sexual. Ou então ele tem que mostrar que ali quem manda é ele. Isso para mim, pessoalmente, nunca funcionou. Eu acho que isso é fundamental. Você tem que fazer sexo com quem quer fazer sexo com você. Se você tem uma companheira, você tem que respeitá-la e fazer só com ela. E no momento em que ela quiser, tem um período do mês por conta da fisiologia que ela não vai estar a fim de fazer isso. E você não vai poder obrigá-la, você não vai poder brigar com ela, você não vai poder forçá-la, porque nada forçado é bom. Só que por todas as outras pressões que o homem sofre também, assim como a mulher sofre, e a gente sabe disso, que é muito maior do que a nossa, mas muitas vezes a gente sofre pressão também por ser quem manda, por ser viril, por ser o cara que manda em casa, e não é por aí. Hoje já não dá mais para a gente levar as coisas dessa maneira, né? A gente não pode ver as coisas assim. Então, eu acho que grande parte dos problemas que a gente tem de abuso sexual entre os casais ou aquele jovem que pratica abuso sexual na sua escola ou aquele cara que cresce sem nenhuma namorada, tá com 30 anos e aí ele abusa da filha do cunhado, do parente da família mais novo, é por causa dessa má formação que ele teve lá atrás. Eu, graças a Deus, sempre tive isso muito claro na minha cabeça. É muito bom, mas é muito bom fazer qualquer tipo de coisa com quem quer fazer a mesma coisa com a gente. Não adianta eu vir aqui e falar, Adriana, vamos fazer o programa de rádio, você falar, hoje eu não estou bem, hoje eu não quero fazer, e eu te forçar a fazer. Isso não vai sair bem feito. Da mesma forma, é as relações humanas e no caso da relação sexual. Mas às vezes as pessoas levam para o campo sexual alguma frustração que ela tem na vida, e isso é o que eu estou vendo mais acontecer hoje nos casais. A frustração do casal é mal resolvida e acaba culminando na violência sexual.
Exato. Tu achas que um jovem que vê o seu pai a abusar da mãe, ou que sabe que há abuso, achas que esse jovem vai fazer o mesmo comportamento quando tiver uma namorada?
Aí você tem duas... Pois não. Conclua.
E é para dizer, porque acha que esse comportamento é o normal?
Você tem duas opções. Você tem essa opção, quer dizer, foi assim, é assim que meu pai faz, é assim que eu vou fazer também. Ou então, ele pega e faz ao contrário. Ó, eu não gosto disso que meu pai fazia e não vou fazer isso quando eu tiver minha namorada. Aí vai da cabeça de cada um. Porque eu acho que o exemplo, ele sempre tem duas vias. Se é um bom exemplo, você aprende como se faz. Se é um mau exemplo, você aprende como não se faz. Agora, se você vai tomar o mau exemplo como base do seu caráter, aí nós estamos perdidos, porque mau exemplo está cheio. Gente que trata mal sua mulher, gente que trata mal seus filhos, gente que bebe e põe a culpa na bebida. É, eu acho que o grande problema é isso. Qual é a base que as pessoas têm do que é certo e o que é errado? Eu estou com 38 anos, passei a minha vida inteira, por exemplo, eu só tive relação sexual com pessoas que foram de fato minhas companheiras. Eu nunca precisei, nunca quis. Me ofereceram muito na época que eu era mais novo. Ah, vamos lá, eu pago para você, vamos procurar uma prostituta, uma profissional do sexo. Eu falei, não quero, porque a hora que eu colocar essa relação na minha vida como mercadoria, eu vou tratar todo mundo como um objeto. Então eu não quero isso para mim. Né? Mas isso foi uma decisão pessoal minha. Teve muitos colegas meus cadeirantes que cederam à pressão, que cedem à pressão até hoje, que nunca tiveram um relacionamento e se usam desses artifícios para conseguir alguém, ou então enchem alguém de presente para ter a oportunidade de cobrar a elas algum favor sexual nesse sentido. Eu acho que não é por aí. É aquilo que eu sempre falo. Eu fiz menos do que eu gostaria, mas mais que eu imaginava. Agora, quem se relacionou comigo, relacionou porque quis. Então eu acho que essa é a base do caráter. Eu nunca precisei de nada disso, nunca forcei ninguém a nada, até porque nem tenho condição física para isso. E eu acho que essa é a principal lição. Você não pode forçar ninguém a nada. Agora, claro, quando você vive num ambiente, por exemplo, para mim, boa parte dos abusos cometidos na igreja é por parte do ambiente que é forçado num seminário. Num seminário, você retira o jovem da família com 13, 14 anos e cerca ele quando ele está se descobrindo sexualmente de homens. O que que vai acontecer? Não quer dizer que todos vão ser assim, mas que há uma grande possibilidade desse menino desenvolver aí uma homossexualidade e ter toda essa relação distorcida. Para mim é evidente que há. Isso não estou dizendo aqui que todo seminarista foi abusado, nem que todo padre é um abusador, mas o ambiente criado, tirando jovens, fazendo com que eles levem uma vida aí de 50, 60 anos, sem um convívio com outras mulheres, favorece, na minha opinião, que algo assim aconteça. Agora, quem tem princípio, quem tem formado seu caráter quanto a isso, não vai fazer esse tipo de coisa, mas quando você tira o jovem de casa, quando você não dá exemplo, não dá convivência, não deixa ele viver e formar o seu perfil de sexualidade normalmente, há uma grande chance disso acontecer. Isso vale para pais abusadores, para tios abusadores, porque provavelmente todo abusador um dia foi abusado, né?
Exato. E também para eles é muito mais fácil encontrar uma vítima mais frágil e que não tenha tanta resistência do que uma pessoa que seja mais forte e consiga resistir e debater-se e acabar por não acontecer. Agora, aí no Brasil é muito usual o funk, que é uma música, como todos sabemos, muito. Principalmente quando cantada por mulheres, é muito sexualizada. Achas que essas mulheres que cantam e dançam o funk, achas que elas estão, e vou usar uma frase muito antiga usada por aqui, pôr-se a jeito, para que algum abuso aconteça?
Eu acho que da mesma. Diga.
Ou até incentivar meninas que ouçam esse tipo de música e que gostam desse tipo de dança e de vestir-se dessa forma mais provocante de serem atacadas pelos rapazes?
Eu acho que da mesma forma que eu falei na situação dos seminários, acontece também nos bailes funk. Quer dizer, o ambiente não ajuda. Qual é a filosofia dessa menina que vai para lá? Ela só quer dançar e curtir ou ela quer saber o quanto ela é desejada pelos meninos que estão na pista? Ela sobe no palco, aí chega o MC e fala que ela vai ganhar tantos reais se ela tirar a camisa, se ela dançar só de calcinha, enfim. E esse é o grande problema. Eu diria que o abuso sexual, na maioria das vezes, é a linha final daquilo tudo que deu errado. Se essa menina tivesse oportunidade de fazer um esporte, se essa menina tivesse oportunidade de ter estudado corretamente, se essa menina visse outra perspectiva na vida que não ser adorada como dançarina ou como objeto sexual em cima do palco do baile funk, talvez não chegasse até ali. Só que o problema é que você pega uma menina que é da favela do Rio de Janeiro, ela tem dificuldade para comer, ela tem dificuldade para estudar, ela tem dificuldade no âmbito familiar, porque às vezes o pai abusa da mãe, o pai espanca a mãe, o pai é alcoólatra, o avô é alcoólatra, não tem pai. E aí acaba dando nisso, porque a única hora que ela se vê capaz de competir com aquela menina que tem tudo lá do asfalto, como se diz aqui no Brasil, é no ato sexual ou na habilidade de conquistar alguém pelo sexo. Então, é uma forma dela se sentir poderosa, né? A gente tem que lembrar também que na relação sexual há uma relação de poder. E é aí que é o problema. Quando você olha para o ato sexual como uma relação de fato de amor, é uma coisa. Quando você olha para a relação sexual como um fato de poder, é outra coisa. Poder você tem sobre algo ou alguma coisa. Se você está tratando uma pessoa como algo ou alguma coisa, tudo está errado.
Exato. Ao contrário do que muita gente pensa, as vítimas de abusos dão sinais a todas as pessoas. As crianças, as meninas ou meninos que são abusados, por exemplo, na escola, têm sempre tendência de baixar as notas, de não querer sair com os amigos, não querer ir para a escola. Se são abusados em família, têm medo de estar com aquele familiar ou de ir para casa daquele familiar, deixam também de comer. E é incrível como é que às vezes os pais não veem estes sinais que estão mesmo ali à frente dos olhos, não é? E quem diz das crianças diz também dos adultos, embora os adultos consigam mais esconder, mas também acabam por ter receio de falar sobre certas coisas com os colegas, com a família, estão mais distantes da família. Quando estão com a pessoa que é agressora, estão muito calados, pouco ou nada falam, ou pouco ou nada fazem, porque têm receio de, se digo uma palavra errada, já sei que me espera em casa. Então, todos estes sinais estão sempre ali muito presentes. A sociedade acaba por não ver. E também não ver o estranho que é, por exemplo, tu veres numa paragem de autocarro, o vosso ônibus, um adulto a agarrar uma criança de uma forma mais não tão normal como se abraça uma criança, e olhares para aquilo, achares que é normal, e a criança tentar esquivar-se aquele agarrar. Ou seja, algo está ali de errado. Se a criança não quer estar agarrada daquela forma, sente-se desconfortável, porque não uma pessoa intervir e tentar saber o que é que se passa ali. Porque às vezes acontece isso na rua, de pessoas que não estão bem com aquela situação, aquele abraço, aquela mão. O pedir para sentar no colo, por exemplo, são sempre gestos que se a pessoa mostra sempre quando não está agradada com aquilo. E, às vezes certas palavras também, forma de chamar, basta uma pessoa estar atenta ao lado. Portanto, à pessoa que está do nosso lado. Mesmo em contexto de trabalho, quando há o abuso por parte do patrão ou por parte de um funcionário a outro, nota-se que ali o ambiente não é os melhores. E aquele funcionário quer é a distância, e faz de tudo para ser posto noutro posto, ou ser despedido às vezes, ou despede-se mesmo, porque não aguenta mais o abuso que o patrão ou o funcionário faz e tenta por todos os meios rodear-se de pessoas para se sentir protegido, mas a denúncia não o faz e a denúncia de um crime de abuso qualquer pessoa pode fazer e deve fazer, não deve calar, não deve consentir, não deve ser conivente, porque senão está praticamente
Exatamente, é que
a condenar aquela vítima, não é?
muitas vezes enfrentar o problema tem um custo muito grande. Para quem vive o problema, às vezes ele acha que fica menos custoso viver o problema do que denunciar. Porque muitas vezes você vai ter que denunciar não só o professor, você vai ter que abrir mão daquela escola. Você vai ter que denunciar seu parente, você cria um problema familiar. Agora, quando o assunto é esse, eu acho que qualquer problema que eu criar vai ser menor do que o problema que eu estou passando, né? Então, eu acho que vale muito a pena você ser verdadeiro com aquilo que está ocorrendo com você. A gente sabe que vai ter muito problema para fazer a denúncia, mas você vai ter mais problema ainda. Se você deixar isso para trás, porque às vezes o abuso até pode passar, mas essas pessoas elas não conseguem no futuro ter bons relacionamentos, né? Porque sempre fica o trauma, desenvolver um bom relacionamento no trabalho, porque você vai olhar para o seu outro chefe sempre como um abusador em potencial, e isso é muito ruim, muito danoso para quem sofre. Então, sobretudo, por mais que custe, eu acho que é interessante você denunciar, porque deixar prosseguir vai te fazer muito mais mal, no meu modo de entender.
Exato. Tendo em conta que nas esquadras hoje já há equipas preparadas para receber as vítimas, principalmente vítimas mulheres, já não são atendidas por homens, são atendidas por policiais mulheres que estão preparadas para as ouvir e para as encaminhar, portanto, para fazer os testes necessários e abrir todos os pressupostos criminais que sejam necessários. Também há, se não quiserem ir a uma esquadra, podem ir a um hospital, e o hospital tem sempre polícias de plantão para, quando há um caso de abuso, fazer a partir daí a queixa e sentem-se protegidos. O mesmo também de linhas telefónicas que existem, onde a pessoa pode denunciar anonimamente. Sem estar a correr o risco de ser conhecida, e pedir ajuda mesmo psicologicamente, porque vai precisar de ter ajuda psicológica, porque é um trauma para toda a vida, principalmente uma criança, quando é muito pequena, vai ter o trauma de, quando chegar à adolescência, de conseguir ter um namorado ou uma namorada, porque já vem traumatizado. Daquela relação, então é necessário que haja um acompanhamento psicológico, assim como para um adulto. E acho que é muito importante fazerem todas essas denúncias, falarem com os amigos, tentar mostrar que algo não está bem, tentar proteger-se ao máximo para que não sejam depois abusados e espancados por represálias, por terem denunciado aquela pessoa e, mais importante, no tribunal, não calar, não chegarem ao tribunal, como acontece a muitas vítimas que denunciam, chegam ao tribunal, calam-se e depois o processo é arquivado por falta de provas. Agora já não é assim, porque aqui em Portugal é um crime público, então qualquer pessoa pode denunciar e, ao denunciar, se a vítima recuar, já não pode fazer nada porque aquilo, portanto, a queixa vai, para a frente, mesmo que ela não fale. E também é muito importante haver, o testemunho, para a memória futura, ou seja, a vítima não precisa de ir a tribunal, estar a contar não sei quantas vezes a mesma história e estar a reviver portanto, o episódio muitas vezes. Então, quando vai fazer a queixa à polícia, já fica guardado para memória futura e assim em tribunal escusa de estar a testemunhar outra vez e a relembrar tudo aquilo que quer esquecer. Portanto, acho muito importante as pessoas fazerem a denúncia. Tens mais alguma coisa a acrescentar? Não sei como é que é aí no Brasil em termos de denúncia, como é que se processa nas esquadras e em termos de apoios às vítimas.
Eu acho que, claro que depois que o fato acontece, o melhor caminho é denunciar. Mas acho que, principalmente no ponto em que nós chegamos hoje, é preciso, primeiro, dar suporte psicológico a essas vítimas para que elas tentem transcorrer a vida delas dali para frente da melhor maneira possível. A gente sabe que 100% elas nunca mais serão, né? Sempre vai ficar essa marca. Eu acho que já passou da hora da gente realmente falar sobre essas questões com o jovem desde muito cedo, porque fica aquele medo de falar sobre sexualidade ser um incentivo ao sexo. Desde que seja um incentivo ao bom sexo, eu não vejo problema nenhum. É muito pior a gente ficar com todas essas reservas e criar cidadãos que não sabem fazer a coisa como deve ser feita, que usa o ato sexual como um instrumento de poder, de opressão. Porque se ele cresce e vira um empresário, ele vai querer favor sexual para contratar uma funcionária ou um funcionário. Se ele cresce e vira um professor, talvez ele vá cometer algum tipo de assédio com a sua aluna, se ele vira um enfermeiro, se ele vira um padre, se ele vira um juiz, né? Recentemente nós tivemos um caso de um desembargador aqui no Brasil que assediava suas estagiárias. Então é fundamental a gente cuidar da formação desse jovem desde muito cedo. Falar sobre sexo não é um problema, desde que se fale da maneira correta e que se ajude na formação desse cidadão para que ele não cresça com uma mente abusadora, para que ele não cresça com uma mente dominadora com relação a essa questão. Porque
Exato.
depois que esses problemas acontecem, fica muito mais difícil remediar. E eu tô cansado de ver moças aí que no seu relacionamento com um parceiro respeitoso não consegue ter uma boa vida sexual por conta dos abusos que ela sofreu lá atrás. Não consegue viver um relacionamento de uma maneira mais profunda por conta dos abusos que ela sofreu lá atrás. Não consegue se desenvolver numa carreira esportiva porque ela acha que o treinador vai ser um abusador como o parente foi lá atrás. Ou não consegue se desenvolver no mercado de trabalho porque está achando sempre que o chefe pode ser o abusador da vez. Então, esse é um problema muito sério e que tem que ser debatido e falado realmente. Para mim, pessoalmente, a ausência das matérias como filosofia, sociologia, educação cidadã contribui para que a gente forme cada vez gente mais deturpada nesse sentido. O mau uso das aulas de sexualidade, dos grupos de sexualidade dentro das escolas contribui para que a gente forme cada vez um cidadão mais com a mente mais doente com relação ao relacionamento e às atividades sexuais. Acho que no momento em que nós estamos vai ser difícil coibir isso. A gente tem que primeiro investir para que não se formem mais jovens abusadores. Depois a gente tem que trabalhar com a punição aos abusadores e o atendimento às vítimas. Mas nesse momento a gente tem que cuidar da formação de quem está vindo aí. Esses que estão deformados, a gente vai poder fazer muito pouca coisa. Porque a gente só vai poder punir depois que o crime já foi feito. E esse crime deixa marcas que dificilmente a gente vai recuperar 100%.
Exato. É muito importante começar nas escolas com a educação sexual, sejam desde os mais pequenos. Apesar de aqui em Portugal muitos pais, essa foi uma ideia muito controversa, porque muitos pais não queriam que os filhos frequentassem essa disciplina, porque achavam que era um incentivo à relação sexual, o que não é de todo, porque é uma forma de os educar, visto que em casa os pais era assunto tabu, pelo menos na escola, não é? Tinha uma forma de abordar o tema entre pares e com pessoas que os podiam, portanto, ajudar e a informar sobre qualquer assunto relacionado com a sexualidade. Mas houve aqui muito rebuliço de pais que não queriam que os filhos frequentassem. Aí no Brasil, como é que é vista, não sei se existe essa disciplina na escola ou não, mas como é que é vista essa disciplina por parte dos pais?
Sempre há muito questionamento sobre a importância de se discutir esse assunto em sala de aula, e eu acho que isso só reforça o quanto isso é necessário. Porque se a gente não puder discutir esse assunto num ambiente educacional, a gente vai ter que discutir ele no tribunal, vai ter que discutir ele na delegacia, vai ter que discutir ele nos âmbitos criminais, nos tribunais do trabalho. Então, eu acho que é sempre melhor a gente prevenir do que tentar remediar. E você conversando e formando um jovem coerente nas suas orientações sobre o assunto, quando o assunto é sexo, é muito melhor do que tentar corrigir depois, o psicológico de quem foi abusado e tentar corrigir um abusador.
Sim, embora eu acho que além dessa disciplina para as crianças, havia de haver uma para os adultos. Isto porque há pais que não estão muito à vontade para falar sobre esse assunto com os seus filhos, ou não sabem como começar, ou é mesmo um tabu porque assim foram criados. E nunca foi falado em casa sobre isso, que sabem, aprenderam sozinhos. E então, acho muito importante que houvesse uma disciplina, que houvesse algo, uma formação qualquer, para os pais poderem saber como lidar com as dificuldades dos filhos perante a sua sexualidade, as suas dúvidas, e poder falar abertamente com eles. Dependendo da idade, né, usando palavras adequadas a cada faixa etária, mas numa forma de ajudar a que os jovens crescessem mais saudáveis, que pudessem confiar nos pais e vissem nos pais pessoas que eles pudessem contar e debater o assunto, tirar dúvidas, etc., para que não façam ou não caiam em burradas ou não façam mesmo, não cometam erros nas suas relações. Acho que era muito importante isso também existir. Porque há pais que não falam mesmo para eles, meu Deus, ouvem sexualidade, orientação sexual, gravidez na adolescência e ficam, parecem ouriços, com os pelos todos em pés. E super preocupados, mas se não falarem com os filhos, com quem é que os filhos vão falar? Com os pais. E os pais também não têm assim tanta experiência quanto isso. Era melhor falarem com os pais, porque já têm uma longa vida e várias relações ao longo da sua vida e conseguem dar sempre, pronto, um apoio, dar sempre a sua opinião, o seu cuidado. O seu conselho aos seus filhos. Portanto, acho que devia haver essa ajuda para essas famílias e não só para os miúdos, porque eles o que acham desse tipo de aulas é muito fixe frequentar estas aulas, porque vamos aprender a fazer isto, vamos aprender a fazer aquilo, vão com uma expectativa muito alta, porque acham que só vão falar da relação, e quando lá chegam vão falar de várias coisas, não é? Relacionadas, sim, mas de outras coisas, que não a relação em si. Mas muitos acham que é só sobre uma relação sexual, mais nada. O que eu acho muito estranho para os jovens. E bem, o programa está a ser muito educativo, mas estamos a chegar ao nosso final. Pablo, as tuas últimas considerações e a tua música, por favor.
Bom, a minha última consideração é que talvez seja aí o maior problema. O pessoal acha que toda aula de educação sexual, de educação para o sexo, começa na aula prática. E, na verdade, a gente vai orientar e pegar artigos e pegar textos e discutir problemas e situações para que ele possa ter a prática de maneira consciente. Quer dizer, nós vamos falar da prática lá no final do sistema, né? Do ensino, do roteiro de aula, do programa para o semestre. E o pessoal acha que é o contrário, acha que toda aula de educação sexual ou de orientação para o sexo vai começar com aula prática. Não, você não começa fazendo matemática pela equação de segundo grau. Você não começa fazendo português pedindo para um aluno de 8 anos escrever um artigo para jornal. Da mesma forma, você não vai começar as aulas de educação sexual dessa maneira. Então, é simplesmente a pessoa deixar esses tabus de lado, entender que isso só contribuiu para a formação de indivíduos que não sabem exercer bem a sua sexualidade e começar a investir na preparação desse cidadão desde cedo para ser um homem de bem, ser uma mulher resolvida quanto à sua sexualidade e quanto às possibilidades de relação sexual. Acho que esse é o grande ensinamento destas aulas e é assim que tem que ser. Minha música é Timoneiro de Paulinho da Viola e até o próximo programa. Adriana?
Obrigado, Pablo. Bem, as minhas considerações finais conversem, abram o jogo com os familiares. Sei que no início é difícil, mas se forem vítimas de um abuso, de um aliciamento, devem fazer a denúncia, seja ela anónima, seja ela na esquadra ou na polícia. Devem fazer para que acabe com esse problema. Devem pedir ajuda psicológica e, se forem pais de filhos adolescentes ou perto de estar na adolescência, devem falar com eles abertamente sobre as problemáticas da sexualidade. Se tiverem um filho que tenha dúvidas quanto à sua orientação sexual, também devem falar com ele abertamente, aceitarem as suas opiniões e tentar aconselhá-lo da melhor forma. Se não conseguirem, pedirem ajuda médica ou psicológica, que aí podem ajudá-los com os melhores conselhos para que essa criança ou adolescente siga a sua vida de forma natural e normal. A minha música é do Diogo Pissarra, Saída de Emergência. Até para a semana.
Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. E quanto mais remo, mais rezo, pra nunca mais se acabar. Essa viagem que faz o mar em torno do mar. Meu velho um dia falou, com seu jeito de avisar: olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como me fosse levar. É ele quem me carrega, como me fosse levar. Timoneiro nunca fui, que eu não sou de velejar. O leme da minha vida, Deus é quem faz governar. E quando alguém me pergunta como se faz pra nadar, explico que eu não navego, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar.
A rede do meu destino parece a de um pescador. Quando retorna vazia, vem carregada de dor. Vivo num redemoinho, Deus bem sabe o que ele faz. A onda que me carrega, ela mesma é quem me traz.
Fazer. Disseste que era só uma fase. Porquê que continua a doer? Eu sei que tudo aquilo que um dia nos juntou foi o que nos separou. Qual é o espanto? Qual é o espanto? Foi tão depressa que tudo acabou, tal como tudo começou. Qual é o espanto? Se um dia eu deixo de ser quem tu mais amas, eu deixo de ser tudo o que sou. Se eu não sou o primeiro que chamas, então tu não amas aquilo que eu sou. Não vejo a saída de emergência. 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 Ficou tudo pela metade. Deixamos tudo por resolver. Disseste que era só uma fase, mas acho que desta foi de vez. Eu sei que tudo aquilo que um dia nos juntou foi o que nos separou. Qual é o espanto? Qual é o espanto? Foi tão depressa que tudo acabou, tal como tudo começou. Qual é o espanto? Se um dia eu deixo de ser quem tu mais amas, eu deixo de ser tudo o que sou. Se eu não sou o primeiro que chamas, então consciência. Não vejo saída de emergência. Não vejo saída de emergência. Não vejo saída de emergência. Se um dia eu deixo de ser quem tu mais amas, eu deixo de ser tudo o que sou. Se eu não sou o primeiro que chamas, então tu não amas aquilo que eu sou. Não vejo a saída de emergência.